Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 11. Parte 1. É a hora do plenilúnio. A praia do Aduapoador isolia-se em claridades brancas. A água roamada de florões argêneos e movediços deslendia-se em dobras fundas umarulhosas. A maré vazava, espalhando plumas de neve por toda a beira do mar. Entre o céu aádio, que as estrelas pontilhavam fervilhando, e as ondas iluminadas, flutuava um nevoeiro delicado. Escumilha de prata diluída, que envolvia os númbios montes da Júrraca e da Gávea e mal velava além olho inquieto, ora azul, ora rubro, do farol da rasa. Entre a estrada do Ipanema e a orla inclinada do mar, cipós negros, vassourinhetos e rasteiros punham no chão tapetes mosqueados com peles de tigres. Sozinho no meio daquela imensidade, Rue aí vinha à espera de Ada, que lhe prometera dar volta pela praia, quando viesse de casa do Torguidão. Ela dava. Talvez se tivesse esquecido da promessa, embebida na palestra do Eduardinho. Porque era cruel o amor 179 e provável que esse enfatuado estivesse lá. Não se podia esquecer dos seus olhares atrevidos, escorregando pelos braços e os ombros nus de Ada, naquela maldita noite do baile, e tremia a ideia da intimidade que já por certo se teria feito entre ambos, conquistada pela audácia de um e a condescendência da outra. A seus pés o ervaçal rasteiro, eriçado de cardos espinhentos, cipós e cabeças de frade, desenhavam sombras esquisitas, de animais fantásticos, aranhas negras, tarantulas formidáveis, polvos estendidos sobre o leito frio do chão. A cada passada Rui julgava ver moverem-se a roda de seus pés esses seres estranhos, numa ameaça silenciosa e terrível. De longe em longe, detritos trazidos pela enchente da última maré desprendiam um cheiro forte de salsugem. Parando de vez em quando para desenrolar com a ponta da bengala as fitas enoveladas de algas, ou traçar na areia molhada, distraidamente, um arabesco qualquer, Rui pensava obstinadamente nos olhares que talvez estivessem trocando entre si naquela hora a sua noiva e o veneto do Doutor Guidão. Desesperado, subia então até a beira da estrada, para espreitar para os lados do Ipanema, e tornava logo a descer, na ansiando minuto que tardava. Desde que Rola o proibira de visitar a Ada, ele vivia naquela consumição, vendo-a fugitivamente, em encontros de acaso simulado, em que mal tinham tempo hábeis vezes de articular novas combinações. Rui cismava em como poderia o pai ter já percebido isso mesmo. Ainda poucas horas antes, durante todo o cruel amor o Jamané, a conversa, testemunhada pela tia Antonia, fora toda de indiretas. Por entre meias palavras e reticências, o co-coronel tinha lhe irmado, piada não era mulher talhada para esposa, para os sacrilhéios de um lar de pobre e as grandes abnegações da maternidade. Toda era leviandade, um canteiro de lores que recendia veneno. E repisara na grande culpa, ela era incógnita, saída de um ventre impuro e atirrada como um sobejo para a porta de uma mulher desonesta. Rui sentia ainda arrepiado a voz do pai, apresentando tais ideias as em termos curtos, por entre goles do água e um pertinente barulho de mastigação. Oh, como se lhe escaldava o sangue nesses instantes de brutalidade, que ele não podia reprimir. Agora sozinho procurava justificar todas as atitudes da acusada. Se ela fosse a mulher pilhain e vaidosa e de maus instintos, como dizia o pai, não se sujeitaria a viver tão pobremente. Usando vestidos já aproveitados por Dona Leonor e consertados todos pelas suas próprias mãos. Submete-se sem queixa ao seu destino, e não era responsável pela beleza daqueles olhos tenhosos e de brula eu lhe disse tim. A verdade que ele sentia é que voltara para ela definitivamente. Agora era para sempre. Resistira por longos dias, e não fora doença. Se ela o não tivesse procurado e o pai não até a tão brutalmente. Tudo pareceria este neto, embora no fundo do seu coração o fogo ardesse sempre. Ela não tinha culpa de ser bela. Não tinha culpa de ser pobre, não tinha culpa de não ter família. Com seu grande amor ele redimiria um passado inta, cruel amor 180 e um grato injusto. Os terrores do pai, que o tinham contagiado um dia, eram um insulto para a moça, que ele defenderia a todo o custo, com seu nome, com seu corpo, com o seu sangue. Aperfeiçoaria o coração de Ada com a constância da sua súplica e do seu amor. Ela era uma alma generosa. Porque não havia de crê-lo. Na areia palida as nodoas nervas salcada vez se moviam mais sob o clarão das estrelas. A onda estendia-se num suspiro lento, e Rui sentisse feliz em sonhar com as mais formosas mulheres naquela noite formosíssima. Quando divisou um grupo de pessoas na praia, caminhou ao seu encontro. Ada, distanciada dos outros, vinha muito na frente, sobraçando um embrulho. Os outros eram Rola e um velho, cunhado do Dr. Guidão, que a caminho da própria casa se prontificara a acompanhar as senhoras Assua e que satisfazia o capricho da moça, perdendo pasmos por aquelas areias. — Por que te demoraste tanto, Ada? — indagou Rui, já com uma pontinha de censura. — Estávamos conversando. — As horas passaram tão depressa? — Se me amasses como eu te amo, as horas de ausência te pareceriam infindáveis. Como me parece a mim, não sei que feitiçaria me fizesse, que não cesso de pensar em ti. Chega a ser um martírio. Ela sorriu, volvendo para ele um olhar apaixonado. De 182 cruel amor nos ame. Tu nunca dizes que me amas, Adeda. Estava morto de saudades.
Eu também.
E a prova é que vim correndo adiante de mamãe por este caminho todo, só para hesitarmos juntos mais um bocadinho. Nem queriam vir por aqui.
Pudera,
mas eu não me importei e vim andando. Meu amor, Rola e o velhote alcançaram-nos. Rua afirmou que andava por ali admirando a noite. Rola disfarçou um sorriso triste e disse: Sabe do que eu me espanto? É de não ter lido ainda versos seus nos jornais. Você sempre foi poeta. Olha para a natureza com uns olhos tão apaixonados. O velhote interveio, afirmando que o sentimento poético nem sempre se revelava na forma estreita do verso. Há espíritos rebeldes à métrica, e que são todavia de verdadeiros poetas, assim como há outros, de menos imaginação e menos pensamento para quem essa coisa é familiar e até espontânea. Como ele se voltasse para Rola e começasse a propósito a contar a história de um amigo seu da mocidade, que não conseguira nunca fazer uma estrofe, apesar de ter sempre o cérebro escaldado por grandes ideais. Rui, caminhando ao lado de Ada, recomeçou baixinho o diálogo interrompido. O Eduardo estava lá.
Guardinho, esteve, mas saiu cedo. Tinha um compromisso.
Ele está apaixonado por ti. Ela não disse que não.
Rui tirou-lhe o embrulho Cruel Amor 183 das mãos e continuou baixinho.
Ele ainda não te disse nada.
Não?
A voz dele escorregou numa negativa mole.
Diz a verdade, ele já se deve ter declarado que não tem nada de tímido nem de respeitoso. Bem vejo pelo modo do porque te aperta as mãos, porque te olha, porque falia contigo. Chega a ser insolente. Não sei como toleras.
Que culpa tenho eu que ele goste de mim?
Isso tens.
Como, meu Deus do céu?
Deus não queria repetir, que já nem uma vez lhe disse, mas se finges não te lembrar, a culpa será dos...
Cada vez indo menos é.
E isto? O Eduardo ama-te porque tu provocas a sua admiração.
Que ideia bem justa. Não serias tão linda se não que dizesses ser bonita, não atrairias atenção de ninguém se fosse simples e modesta.
Lembras-te agora de que já te pedi... Já te supliquei que te fizesses feia.
Feia para os outros, bela só para mim.
Mas, Rui, eu não me pinto, não finjo que não sou.
Não sei se sou bonita, sei que não posso ser outra coisa.
Pode, por tua perfeição, não é só do corpo.
Vem de dentro, da tua vontade.
Eis pobre, vestes-te como uma mulher de sociedade. O teu penteado, o teu sorriso, o teu andar, o decote dos teus vestidos. 184 é o amor, o polimento das tuas unhas. Denotam a proeupação de seduzir.
Desejava que fosses mais simples, mais sossegadas.
Porque tenho ciúmes?
Sim, tenho ciúmes.
Porque tenho medo, sobretudo porque lhe quero para mais minha mulher.
Inatião, casa-te comigo?
Zero que eu te promofo depois não sair de casa.
Mas eu não quero isso.
Nesse caso não te entendo.
Dizes que tenho a preocupação de agradar se que me visto cor numa moça rígaca.
Sabes o que vai nesse embrulho?
Um vestido do velho de Leonor, que ela me deu para eu ir ao baile do Dr. Guedes.
Um vestido de seda.
Um vestido de seda da que ela fez o ano passado e com que já foi a 3 ou 4 festas.
Parece mais rico do que é, vou fazê-lo para mim.
Aí está a minha vaidade.
Rui tremia.
Ada, tu não vestirás este vestido?
Porque se eu não aceitasse favores das amigas, que seria de mim?
Não irias aos bailes.
Nem será regada.
Para sair de casa, sempre uma saia de lã ou um casaco modesto.
Mas quem não tem fortuna para vestir veludos rendas não as veste de favor.
Ora,
Quem poderá imaginar que o vestido de seda que vira em meu corpo já pertenceu a outra pessoa? Tento pior. Todos sabem que és uma moça cruel, amor 18, pobre. Se te virem coberta de cetins vistosos, darão ao teu vestido uma origem ainda menos digna. Com o que os outros pensam é que eu não me importo. Promete-me que mandarás amanhã outra vez este vestido à dona Loftonor. O não posso fazer semelhante desfeita. Depois, já prometa a dona Mariquinhas Guedes ir ao baile. Não devo falhar. Precisa ser razoável, amor não é escravidão. Eu sou moça, gosto de me divertir, não tenho fortuna para comprar vestidos, mas desde que uma amiga generosa me ofereça um, não sei por que não hei de os aceitar. Não sou pobre soberbaba. Tu bem me entendes. Dona Leonor não te presenteou com um vestido, dá-te os seus vestidos velhos. Tu pobre mo pobre devendo usar roupas modestas, ostentas sedas amarrotadas por outro corpo e que pela magia da tua habilidade crescem novas no teu. Sei o que dizem por aí. A língua do Rio de Janeiro é perfida e eu quero te acinva de toda suspeita ou de todo comentário, porque te amo e hei de ser o meu nome. Se me amasses deverias desejar a minha cidade, mas a verdade é que só pensas em ti, um ciumento. Sou. E queria que o fosses também e que renunciasses a tudo só para seres minha. Mas eu não sou de mais ninguém, és de toda a gente. 186 Cruel amor, Ru. Por que desejas agradar a eu da gente? E isso que me desespera. Não lhe bastar o meu amor ou a minha admiração. Nunca me esquecerei do desgosto que me causaste no dia da procissão, aquele dia agora. Pedi-te para disfarce. Ars a tua beleza, pedi-te que não andasses com o pescoço descoberto, como andavas nesse dia, até na igreja. E tu prometeste-me que farias tudo o que eu pedi, para nessa mesma noite apareceres decotada ou de braços nós em uma reunião familiar e onde todas as senhoras estavam de vestidos afogados. Como hei de agora acreditar nas tuas promessas? Eu não tinha outro vestido. O que não tinhas era coragem para cumprir o sacrifício que te pedi. Talvez não tenhas culpa, a tua natureza exige homenagens de todo mundo. Nem todos podem ser modestos. Pois se não tenho culpa, não me censurem, e preciso acostumar-te. Eu gosto de dançar. E eu não quero que dances. Gosto de bailes, gosto de andar bem vestida, e não tenho vergonha de vestir os restos de uma amiga boa e discreta como Leonor, já que não tenho dinheiro para comprar vestidos. Quando eu me casar contigo, cessarei de receber esmolas, porém coananto preciso delas. Adma, bem sabes que não depende de mim casar-me agora. Vê que não te quero ofender, o que eu quero é que me ames e que renuncies a todo pelo meu amor. O eu quero e ninguém...